Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan Calheiros defende regulamentação da lei que muda o indexador da dívida dos estados.
Lairo Maggi sugere redução de ministérios dos atuais 39 para 25.
Regufe propõe punição a empresas aéreas por atrasos em voos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, voltou a defender a regulamentação imediata da lei que trata da mudança no indexador da dívida dos estados e municípios.
A Advocacia-Geral da União considera questionável a competência do Congresso Nacional determinar um prazo para a regulamentação. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Senado já aprovou o pedido de urgência para votar na próxima terça-feira um projeto que obriga o Executivo a regulamentar a lei em um prazo de 30 dias.
O Congresso já deliberou sobre essa matéria. Essa matéria voltou exatamente porque o governo não a regulamentou, o que exige que o Congresso vote uma lei estabelecendo um prazo para a regulamentação. O que não pode é o Congresso decidir uma coisa e o governo não pôr essa coisa decidida, essa lei, portanto, em prática.
O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, avaliou ser questionável se o Congresso pode obrigar a revisão de contratos relativos às dívidas de estados e municípios com a União. O presidente Renan Calheiros entende que esta é, sim, uma atribuição do Legislativo.
Não é simplesmente o papel do Congresso. O que os municípios querem, os estados, é que os contratos sejam regidos pelo IPCA, que é o que rege todo contrato no Brasil, e não por IGPDI mais 9%, que é o que rege o contrato com esses estados e municípios feitos na década de 90. Se não colocar em prática, o Congresso vai ter que estabelecer um prazo para a regulamentação.
Renan Calheiros disse também que espera do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a apresentação de medidas mais amplas sobre o ajuste das contas públicas. Segundo Renan, as decisões anunciadas até agora são pontuais.
A CPI do HSBC ouviu hoje os dois jornalistas brasileiros que tiveram acesso à lista de clientes da filial do banco na Suíça.
Os jornalistas Fernando Rodrigues, do portal UOL, e Francisco Otávio, do jornal O Globo, relataram o trabalho de análise da lista dos mais de 8 mil brasileiros com contas na filial do HSBC em Genebra, entre 2006 e 2007. Mais informações com a repórter Paula Groba.
Para a análise, os jornalistas contam com a ajuda do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na qual 166 profissionais de 66 veículos de comunicação em todo o mundo estão envolvidos. Fernando Rodrigues afirmou que alguns dos 203 países que possuem citados na lista já conseguiram a repatriação de parte dos recursos depositados na Suíça ilegalmente, entre eles a Bélgica, que resgatou 450 milhões de dólares, a Espanha, com 288 milhões, e o Reino Unido com 205 milhões. Na avaliação dele, o Estado brasileiro ainda não trabalha com agilidade no caso. Ele acrescentou que na lista há nomes de envolvidos na Operação Lava Jato e no caso Alstom, do metrô de São Paulo. Entre eles, doleiros como Henry Oyer de Carvalho, membros da família Queiroz Galvão, donos de empreiteiras, e dois engenheiros acusados de envolvimento no caso Alstom. Para o vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, as autoridades brasileiras precisam responder alguns questionamentos.
Por que está tão lento a validação dessas informações pelo governo brasileiro e pelas instituições brasileiras, COAF e Receita Federal? Por que já foi repatriado para a Bélgica, para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha, milhões de dólares e nós estamos chegando atrasados?
O senador Lairo Maggi, do PR de Mato Grosso, pediu que a presidente Dilma Rousseff reduza o número de ministérios de 39 para 25.
Mesmo considerando que isso não vá solucionar a crise econômica, ele acha que o governo, dando exemplo, ao menos superaria as dificuldades que enfrenta para fazer o ajuste fiscal.
Além disso, reduzindo a estrutura administrativa, o governo também mostraria ao setor produtivo a sua intenção de acabar com a burocracia, para estimular o empreendedorismo no país.
Na opinião de Blairo Maggi, boa parte da corrupção no Brasil decorre das dificuldades apresentadas pelo setor público à iniciativa privada. Diante de tantos empecilhos, muitos preferem corromper para agilizar processos e licenças necessárias para trabalhar.
Se quisermos ajudar o país a diminuir a corrupção, a confusão que temos, é reduzir a burocracia que nós temos. Nós partimos hoje do princípio que todo mundo é ladrão até que prova o contrário. E é o contrário, todo mundo é inocente até que se prova que fez alguma coisa errada. Então é hora de mudança de atitude no nosso país, é hora de mudança de atitude no nosso Congresso, na Câmara, no Senado, porque ninguém mais suporta o que está nesse país.
O senador Donizete Nogueira, do PT, acredita que a mídia distorce a realidade ao divulgar um país à beira do abismo. Imagem diferente da que ele vê no interior do Tocantins, por exemplo.
Para ele, programas como Luz para Todos, o ProUni e o Bolsa Família levaram dignidade a milhares de famílias que antes sofriam com o descaso dos governos.
O aumento do Produto Interno Bruto de 504 bilhões de reais para 2 trilhões de reais, os milhares de empregos gerados nos últimos anos, a maior oferta de vagas nas universidades públicas também são outros indicativos de que a vida dos brasileiros melhorou, disse Donizete Nogueira.
Segundo o senador, as dificuldades da crise econômica são passageiras.
Vivemos um momento de dificuldades, mas essa é uma dificuldade passageira. Eu não consigo enxergar porque eu viajei esse final de semana no meu estado e as pessoas não estão vivendo essa crise propalada pelos meios de comunicação e repercutida aqui nessas tribunas. As pessoas estão otimistas no interior do meu estado, porque elas não mais passam fome, porque elas têm filhos estudando na universidade.
Com o objetivo de dar maior proteção ao consumidor, o senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu que o Senado vote com rapidez seu projeto que pune as companhias aéreas por atrasos em voos, desde que não sejam provocados por problemas climáticos.
Pela proposta, a empresa terá que indenizar o passageiro com 10% do valor da passagem quando houver atraso de mais de 2 horas. A indenização, que será de 20% para atrasos de mais de 4 horas, vai aumentando até chegar a 100% do valor da passagem para atrasos de mais de 12 horas.
Regufe explicou que se o projeto virar lei, a empresa aérea terá que pagar a indenização em até 30 dias, sem necessidade de o passageiro entrar na justiça. E mais, seu projeto não elimina outras obrigações da empresa em caso de atrasos, como hospedagem e alimentação, nem o direito do passageiro de pedir à justiça indenização maior.
Cabe à companhia aérea indenizar o passageiro. As companhias aéreas hoje transformam os passageiros em gado nos aeroportos, atrasam os voos, não explicam por que atrasou, tratam aquilo como se fosse uma coisa absolutamente normal e parece que o consumidor é que está errado. Então cabe a nós criar aqui uma legislação que proteja o consumidor desse país.
Ao lembrar o Dia Internacional da Água, no último domingo, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, destacou que as Nações Unidas conclamaram o mundo a uma mudança dramática no uso, gerenciamento e compartilhamento da água. Se isso não ocorrer, advertiu, em 2030, o mundo sofrerá cerca de 40% de déficit de água.
Segundo Regina Souza, apesar de ser fundamental à vida, o ser humano continua contaminando os rios e as nascentes.
Para ela, crises como a enfrentada por São Paulo são fruto da falta de planejamento, da não inclusão do abastecimento nos planos de governo, de vazamentos e de erros na distribuição da água. Ela também atribui isso à deseducação da população.
Apenas 0,3% da água do planeta está nos rios e lagos. 70% dessa água disponível é destinada à agricultura, 20% à indústria e restam apenas 10% para uso humano e para matar a sede dos animais. Observando os dados, percebemos que precisamos começar a utilizar a água de forma muito mais prudente e racional, evitando o desperdício e a poluição. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.